Olá, Vitor Simeão, bom dia.
Luciana, muito bom dia a você e bom dia ao ouvinte da CBN.
Vitor, você vai falar sobre o livro Três Marias, de Raquel de Queiroz?
Exatamente. As Três Marias é um romance publicado em 1939 pela cearense nascida em Fortaleza, Raquel de Queiroz, uma das grandes escritoras que a gente tem no Brasil, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, importantíssima para a nossa literatura desde a geração modernista, geração dos anos 30. Nasceu em 1910 e morreu em 2003. As Três Marias está lá no início da carreira dela, era uma mulher muito nova ainda, tinha 29 anos, e publicou esse que para mim é um dos livros mais bonitos que tratam sobre amizade, sem falar diretamente sobre a amizade. Bom, o título, As Três Marias, fala, portanto, de três meninas chamadas Maria. Maria Augusta, a Guta, que é quem narra o livro, a Maria Glória, que é uma órfã, e a Maria José, que tem pais separados por motivos de traição. Essas informações complementares são colocadas aqui agora, faço questão de colocar, porque essas três meninas, elas têm cada uma delas problemas familiares ou relações conflituosas com a sua família, e elas se conhecem dentro de um internato, um colégio de freiras, e é por conta desse deslocamento de cada uma delas, por conta de problemas internos, a Maria Augusta, a Guta, ela viu uma transformação do pai dela, a protagonista, isso causou um certo desconforto nela também. Então cada uma dessas três Marias, por conta desse desconforto, se encontra dentro desse colégio de freira. E, inclusive, elas tatuam na perna as três Marias, né, que fazem parte da constelação de Órion. E esse livro fala muito sobre a questão da formação do jovem, a formação da mulher na primeira metade do século XX. Sabe, falar sobre paixão, sobre adolescência. E ao longo de toda a narrativa, Luciana, não vale procurar experimentações literárias ou questões complexas da psicologia humana. É um retrato, um recorte de uma amizade no grupo de três meninas, desde aquele primeiro momento quando você entra numa escola com seus conflitos, sabe, aquela idade diferente, 12, 13, 14 anos, seu corpo muda, você começa a se apaixonar, até depois cada uma delas termina a escola e vai viver uma vida diferente. É um livro muito bonito, embora melancólico, devido à continuidade da vida de cada pessoa. Por exemplo, a Maria José, uma das amigas da Guta, que é a narradora, ela se torna uma pessoa extremamente religiosa e se torna professora. Ah, por outro lado, a gente tem daí a Maria Glória, que por ter tido problemas na família, ela só encontra a felicidade num casamento, e a Guta, que é a narradora, repito, ela se encontra com vários homens, mas nenhum desses homens tem paixão por ela, no sentido que ela gostaria, da idealização dela. Então, apesar de mostrar a amizade, apesar de mostrar a relação dessas três amigas, o futuro delas, o futuro de cada uma, segue um caminho e não é necessariamente muito feliz, porque para uma delas, a felicidade se encontra na religião, para outra, tem que ser um casamento, e só o casamento salvaria, e a Guta, ela está sempre deslocada. Muito legal também, porque a Guta tem uma formação cristã, a narradora tem uma formação cristã, ela estuda no colégio de freira, mas ao longo da vida ela tem o desencanto com a fé e desencontro também com as paixões e com a sociedade. Ela se apaixona, por exemplo, por um pintor chamado Raul, e o cara é um poeta, o cara fala bonito, o cara tenta conquistá-la, até o momento em que ele tenta ter relação sexual com ela, ela fala que não, e aí ele deixa claro assim, pô, mas você é um objeto, o que você pensava, o que você acha que eu queria com você? Lembremos, é um livro da primeira metade do século XX, então isso também rompe padrões. Uma mulher falando isso, publicando isso daí. Aí depois, o Aloísio, que é um grande amigo dessa Guta, se mata e, por algum motivo, as pessoas acham que a culpa é da Guta. Então, assim, tem o peso na mulher também de um amor não correspondido. E, ao final, ela se apaixona, a Guta se apaixona por um médico chamado Isaac, que é quem tira a virgindade dela, numa cena belíssima, porque a Raquel de Queiroz não coloca isso nas palavras exatas assim, mas faz uma descrição que o leitor pega. Mas é muito melancólico também ao mesmo tempo, que enquanto ela procura todas essas paixões, ela se desencanta com a vida, ela vê que a vida da mulher naquele momento ou na sociedade não é fácil, a personagem Guta, depois que sai da escola, se torna datilógrafa e vai encontrando decepções, decepções, decepções na vida, mas apesar disso ela precisa seguir e ela segue. Então acho que é um livro que fala muito sobre a gente, fala muito sobre a nossa sociedade, embora tenha sido escrito aí publicado há quase 100 anos, 80 anos, diz muito sobre amizade, relações e muito sobre o que a gente vive até hoje, Luciana.
E esses sentimentos de amizade são atemporais, né?
Com certeza, com certeza. Como é que era a sua infância? Você consegue se lembrar de algum amigo, de uma amiga que
Sim, com certeza.
Você passava aquele tempo com ele, e o tempo não passava quando vocês estavam juntos, era o sentido de não existe envelhecimento, né? A gente está vivendo hoje aqui, brincando, e parece que a vida vai ser sempre assim, e não é. A gente envelhece, as coisas mudam, você tem que acordar cedo, pagar boleto, você tem um trabalho que às vezes você não gosta, mas é o único trabalho que você tem nesse momento. E eu acho que As Três Marias é um recorte, embora tenha sido publicado há muito tempo, é um recorte atemporal nesse sentido. Você lê, eu sou um homem falando, mas você lê A Amizade de Três Meninas, eu me lembro dos meus amigos em Umuarama. Eu me lembro da gente correndo, jogando futebol, um esperando das 6 horas pra ir na casa do outro. Cada um falando, ah, você é astronauta, você não sei o quê, não sei o quê.
Olha, e nesse tempo, no tempo que a gente vive hoje de amizades virtuais, né? Como é importante ter aquele amigo real, né?
É muito gostoso, até hoje. É, como as relações mudam também, né? Você tem uma filha que tá na pré-adolescência e tal, tá passando por essa fase, porque tem amigos, mas tem o celular já e não sei como é que se encontra e tal. E a gente, eu ainda sou uma geração um pouco diferente da sua. Eu tenho muito contato com a tecnologia, eu cresci já com a tecnologia, mas lá em Umuarama, a gente, como é uma cidade menor, a gente tinha muito contato na rua e tal. E me parece que hoje a gente tá perdendo isso daí, parece que tudo fica no celular. Não sei se isso é positivo ou se é negativo, mas tá mudando. E não sei se esse livro vai fazer muito sentido para as pessoas daqui, talvez, 20, 30 anos, né?
Mas eu acho que faz, Vitor, justamente por isso, porque é do ser humano esse contato, né? Necessidade de contato, de amizade, de um amigo real, apesar de toda a tecnologia, né? Eu acho que isso faz parte do ser humano.
É verdade. Tomara que se mantenha, né? O ser humano é um ser gregário. E aí As Três Marias diz muito sobre isso. Tem uma das cenas mais bonitas do livro, é que as três eram adolescentes ali, pré-adolescentes, e uma delas começa... Não, e uma das amigas fora desse trio começa, se apaixona, começa a namorar um menino. E todas as três, porque nenhuma delas tinha tido experiência de amor ou beijos ou coisa do tipo, se apaixonam pela paixão da amiga. Então, assim, a amiga, quando descreve, ah, estou saindo com ele, não sei o quê, as três ficam encantadíssimas, porque elas imaginam junto com a amiga como é que essa paixão...
Esse é o compartilhamento,
é o compartilhamento, de emoções, quando você fica feliz pela pessoa. E acho que é muito bonito a gente parar um tempo para pensar amizade ou repensar as nossas relações. E como que é gostoso você ficar feliz pela felicidade do outro, né? Não sei, eu acho que a gente tá vivendo... Tem o sentido que a gente tá vivendo um momento de crise. Muito do eu. Então, eu preciso conseguir, eu preciso ganhar, eu preciso ser reconhecido. E às vezes você deixa passar as pequenas coisas, né? Talvez a promoção do emprego do seu amigo. Ou às vezes ele só quer falar assim, pô, fui elogiado no meu trabalho hoje. E, pô, você pode dar um abraço nele, né? E falar assim, pô, muito bom, vamos tomar uma cerveja, um café, ou vamos em casa ver um filme, vamos comemorar. E acho que quando a gente lê umas histórias como essa, embora, repita, As Três Marias tem um final melancólico, faz a gente repensar um pouco a nossa amizade, a nossa situação no mundo. E quando eu estava fazendo essa leitura, eu lembrei muito de colegas de Umuarama. Eu poderia citar o nome deles aqui, mas o tempo não nos permite. Que falava assim, caramba, como é que estão esses meus amigos?
Manda um abraço pra eles.
Manda um abraço pra eles. Embora, um deles eu vou falar aqui, o Alex. O Alex é um amigo que eu tenho desde 99, a gente estudou no Jardim 2, nem sei se o Jardim 2 existe dessa forma. Lá em Umuarama, a gente é amigo até hoje. Então, quando eu vou pra Umuarama, eu faço questão de ir na casa dele. Então, assim, a gente tem 20 anos de amizade. A gente era piá, em 99 eu tinha 5, 6 anos. A gente estudou junto. Depois a gente morou perto, a gente estudou junto em outras escolas em Umuarama, e até hoje, e quando ele vem pra cá, ele vem à minha casa. Então é um amigo que a gente lembra, a gente tem história assim, sabe? Um vê na cara do outro como é que tá se sentindo, um enche o saco do outro. E é gostoso isso, é gostoso ver a amizade, é gostoso pensar em tudo isso daí. E para além da amizade, As Três Marias fala também sobre a questão da mulher, né? Que é um tema que está muito em voga hoje. O que é muito engraçado, a Raquel de Queiroz se dizia não feminista. Tem uma entrevista dela no Roda Viva em 1989 ou 90, que ela fala assim, não sou feminista não, nunca fui, esse negócio de mulher querer ser igual a homem não funciona para mim. E ela foi militante do Partido Comunista na juventude, rompeu com o Partido Comunista, e ela dizia que o partido queria ditar o que ela tinha que fazer. Ela apoiou o golpe de 64, que ela chama de Revolução de 64, e aí um dado histórico interessante, ela ou o marido era prima do Castelo Branco, o primeiro presidente militar, e, bom, ele morreu num acidente aéreo, foi algo assim, e o avião tinha saído da chácara dela, do sítio dela, então assim, momentos antes do Castelo Branco morrer, ele tinha estado com ela num sítio. E apesar dela se dizer não feminista e tal, é um livro completamente feminista. Existem leituras hoje, tem uma teórica, uma pensadora, que estuda literatura, sociologia, chamada Heloísa Buarque de Holanda, que é uma das expoentes, digamos assim, do feminismo ou do pensamento feminista cultural, que ela fala que a Raquel de Queiroz é a primeira grande feminista do Brasil. E a Raquel de Queiroz se dizia não feminista. Porque é uma ideia, essas meninas, de alguma forma, pelo menos a Guta, a protagonista, ela é independente, ela quer ser rebelde, ela não quer seguir as regras num padrão no Ceará, na primeira metade do século XX. Então ele é um livro que rompe, chega chegando, digamos assim, porque ele rompe com barreiras, com situações impostas, e tem toda essa questão também aí da amizade, que pra mim é uma coisa belíssima e faz a gente pensar, Luciana.
Muito obrigada, Vitor.
Obrigado a você. Bom fim de semana a você, aos ouvintes da CBN. Mande um abraço para aquele seu amigo, saia com ele e leia a Raquel de Queiroz. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringa.com.br.